sei que não há possibilidade de me sentir atraída por essa pessoa. Eu posso ouvir suas cordas vocais masculinas. Eu posso ver suas mandíbulas masculinas. Eu sei, sob suas roupas, há uma genitália masculina. Essas são realidades físicas que, como uma mulher que gosta de mulheres, você não pode simplesmente ignorar.
E aí, sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou a Camila.
Eu sou a Giovana.
E eu sou a Lisiane.
E hoje nós vamos falar sobre lésbicas genitalistas ou genitalésbicas.
Quem são? Onde vivem? O que fazem?
Heterossexuais também podem ser genitalistas?
Ou será que esse é um título que apenas lésbicas recebem?
Nesse episódio a gente vai falar sobre um assunto um pouco difícil, digamos assim, mas que é muito importante da gente debater para saber do que estão acusando as lésbicas e por que estão nos acusando de genitalistas, ou seja, de excludentes. E aconteceu um fato histórico muito importante, que foi a publicação de uma matéria na BBC sobre lésbicas que se recusam a fazer sexo com pessoas do sexo masculino, independente de como que elas se identificam. Elas não têm interesse em transar com pênis, em se relacionar com o falo, que é basicamente a premissa básica da lesbianidade, do lesbianismo, da homossexualidade de modo geral, né? Nós nos relacionamos com o mesmo sexo e a gente passou anos e anos e anos lutando pelo direito a uma orientação sexual livre, digamos assim, e hoje a gente precisa repetir o óbvio. Mas enfim, qual é a acusação que essas mulheres recebem? Exatamente, de que são fóbicas. E essa acusação não é só direcionada às mulheres lésbicas que foram entrevistadas e foram objetos desse texto, como também da própria jornalista que escreveu esse texto, porque ela chegou a desativar o Twitter, tirou sua foto das redes sociais, enfim. E aí a gente tem aquilo que a gente já conhece, que é o silenciamento de mulheres. E até mesmo na matéria que a gente indica que vocês leiam, e vamos deixar o link na descrição desse episódio, a gente tem explicitamente de que forma que acontece o silenciamento das mulheres, principalmente quando essas mulheres estão fazendo relatos tão importantes, tão profundos, e que são denúncias extremamente relevantes para se levarem em consideração e se fazer alguma coisa, né? Mas, infelizmente, o que se faz com essas denúncias é acusarem as mulheres lésbicas que estão fazendo as denúncias e não as pessoas denunciadas.
Acusarem também de ser algo que não é real, né? Ah, elas estão inventando. E muitos comentários acerca dessa matéria foram feitos em cima de: nossa, que matéria sensacionalista, não tem nada de real aí. Mas são mulheres que estão fazendo denúncias. Então a gente não tem que acreditar nas denúncias das mulheres, são todas falsas?
Elas estão todas mentindo. Várias mulheres que nem ao menos se conhecem estão mentindo.
E essa acusação de relatos falsos é igual a tantas acusações que a gente ouve de toda vez que uma mulher faz um relato de que ela foi estuprada por um homem heterossexual que não se identifica como qualquer outra coisa, e as pessoas dizem que essa mulher tá mentindo, sendo que a gente tem pesquisas que mostram que 1% das acusações de estupro são falsas. E aí sempre acontece isso quando uma mulher, por exemplo, fala de um homem famoso ou de um homem rico que foi estuprador.
Por que é tão difícil de acreditar que homens são potenciais estupradores? E isso era uma coisa muito discutida no feminismo uns anos atrás, que os homens são potenciais estupradores, que todo homem pode estuprar. E hoje em dia existe um retrocesso muito grande com relação a isso, porque é sério que a gente não passou do ponto em que sabemos que homens estupram? Inclusive na matéria, toda hora se coloca que ela me estuprou, ela fez isso, se referindo a mulheres trans. E eu acredito que é algo que a gente precisa também pensar nessas acusações sendo feitas como se essas pessoas que estuprassem fossem mulheres. Porque essa conta de estupro tá sendo colocada nas nossas costas, nas costas das mulheres. E historicamente a gente sabe que quem estupra não são as mulheres são as estupradas. Se a gente não consegue nomear o nosso opressor, então a gente não sabe nem contra quem que a gente tá lutando. mundo.
Me lembrou o caso de uma depiladora brasileira que lá no Canadá se negou a fazer a depilação em uma mulher trans por não manipular órgãos genitais masculinos, e ela acabou sendo acusada de transfobia e chegou a ser processada, inclusive. Eu li outra matéria falando sobre muçulmanas que trabalham em salão de beleza e fazem depilação, que se negam a fazer depilação em órgãos genitais masculinos por questões de segurança, de conforto. A gente tem que ter o direito de dizer não e de
recusar situações desconfortáveis.
E essas mulheres muçulmanas estão sendo processadas com valores de multas altíssimas, como se elas fossem violadoras dos direitos humanos.
Direito de quem? Porque... E o direito dessas mulheres? Qual que é a situação dessas mulheres? Elas são funcionárias de uma empresa. São pessoas, provavelmente, até estrangeiras. Qual que é o direito delas nessa situação? E olha que bizarro. Pra mim, essa história já começa totalmente errada por se tratar de depilação. É sério que a sua maior luta vai ser pra ter o direito de se depilar? A luta do feminismo vai justamente contra a depilação também, porque é uma imposição patriarcal. Enfim, acredito que tem toda uma problemática também em cima disso, né? Qual que é a necessidade de se depilar?
E sobre a negação específica das mulheres em fazerem sexo com pessoas que não são mulheres, com pessoas com pênis, com homens que se auto-identificam enquanto mulheres, desde o princípio dessa questão, se ignora o fato de que a gente nega a reprodução social, de que a gente nega o nosso ventre ao patriarcado. Que uma das questões básicas do lesbianismo é que a gente não materna, que a gente não reproduz outros seres humanos pro capitalismo, que a gente não faz do nosso corpo uma incubadora para herdeiros dos homens. E aí, se a gente começa obrigando uma mulher a se relacionar com um pênis, essa questão cai por água abaixo, porque todo mundo sabe como se fazem bebês. E eu acho que o básico da biologia a gente não pode ignorar, né? Existem pênis, existem vulvas, cada um tem sua função na biologia. Gatos e cachorros e todos os animais mamíferos se reproduzem desse jeito. Seres humanos, inclusive.
E apenas o não querer não é suficiente. Você falar não quero não é justificativa suficiente para recusar o sexo com pessoas com pênis.
Inclusive, nessa matéria, tem vários relatos de várias lésbicas e uma delas que a Jenny fala. Há um argumento comum que tentam usar que diz: e se você conhecesse uma mulher em um bar e ela fosse muito bonita e você se desse muito bem e fosse para casa e descobrisse que ela tem um pênis? Você simplesmente não estaria interessada? Sim, porque mesmo que alguém pareça atraente no início, você pode sair disso. Eu simplesmente não possuo a capacidade de ser sexualmente atraída por pessoas que são biologicamente masculinas, independente de como elas se identifiquem.
Além de toda a exemplificação que ela deu no início sobre essa situação em que você conhece uma mulher linda e quando chega em casa descobre que ela, na verdade, tem um pênis, já é bem errado porque ela estaria sendo enganada, né? No momento em que a mulher trans se apresentou enquanto mulher, a outra acreditou que ela estava falando provavelmente com uma mulher biológica, até porque era isso que ela estava procurando. E aí, no momento em que ela percebe que se trata de uma pessoa com pênis, ela não pode simplesmente não querer, porque ela teve que falar que ela não tem a capacidade de se atrair. Por que que tem que ser tão apelativo pra você conseguir negar? Por que que só você falar não quero não é o suficiente? E ainda é perceptível que tem uma culpa, né? Parece que ela se coloca ali, eu não tenho a capacidade, me desculpa por não ter essa capacidade.
E isso me lembrou, enquanto a gente tava lendo, de um videozinho bem alegórico que tem sobre tomar chá e entender o que é consentimento. Por exemplo, se uma pessoa aceita tomar chá contigo, tu esquenta a água, faz o chá, e quando tu vai oferecer pra ela, ela diz que não quer mais o chá, tu vai enfiar o chá goela abaixo? Não, ela vai dizer que não, tu vai deixar o chá ali e acabou a história.
Você pode ficar triste, você pode ficar frustrado.
Mas lide com isso, vá pra terapia.
Poxa, ela não quis tomar o chá que eu fiz pra ela.
Ela deveria talvez ter pensado melhor. Sim, mas e aí?
Não pensou. Pensou que queria e não queria. Ou pensou que queria e depois não quis mais. Gente, é muito simples de entender consentimento. Até uma criança entenderia. Mas e por que que os homens, ou por que mulheres trans não conseguem compreender isso? É muito, muito parecido com o que homens heterossexuais fazem pra justificar estupro. Nossa, mas ela não disse que não. Ela não disse pra parar. Se eu tivesse entendido que ela não queria, eu não teria feito isso.
O que é necessário fazer pra entender que não quer? Já que, olha, eu não me sinto confortável em transar com uma pessoa com pênis. Isso não é suficiente? Você vai ter que fazer todo um malabarismo pra conseguir justificar o porquê você não quer transar com uma pessoa com pênis sem parecer transfóbica. Porque qualquer mínimo deslize que você der na sua fala, você vai ser jogada na fogueira e vai ser tratada como transfóbica e ainda pode ser até processada. Ei, você já nos segue no Instagram? Nosso user é podcastsapataria. Caso você queira nos mandar uma mensagem mais longa, pode enviar um e-mail para podcastsapataria@gmail.com.
Inclusive, essa é a nossa chave Pix. Se quiser mais informações sobre como colaborar, olha os destaques do nosso Instagram.
No feminismo, eu digo que até hoje eu vejo esse discurso do não é não, né? Mas quando o não vem de uma lésbica, o não é transfobia.
E uma das justificativas que dão para que mulheres lésbicas aceitem se relacionar com pênis é a ideia de que pênis pode ser um órgão sexual feminino.
Isso beira o terraplanismo, né? A gente sabe, a ciência já comprovou faz alguns anos, não foi recente assim, que existe um corpo feminino e um corpo masculino, em que existem características biológicas que cumprem com papéis fundamentais para a existência daquele corpo, como, por exemplo, uma vulva, um pênis, que também serve para a pessoa fazer xixi, não só para transar. Tem toda ali uma anatomia que é característica do sexo feminino ou do sexo masculino.
E a gente tá falando aqui sobre características, aspectos biológicos. E nada tem a ver com dizer que mulheres gostam mais de rosa e homens gostam mais de azul. Porque isso é o gênero. Gênero é uma ficção inventada sobre as mulheres e os homens para poder dizer que os homens são superiores. Ou seja, as pessoas com o sexo masculino, ou seja, pênis e escrotos e mulheres são inferiores.
É uma forma de justificar a nossa opressão. Mulheres gostam de passar horas no salão de beleza porque é inato, porque mulheres gostam de salão de beleza, de fazer cabelo, disso, e não porque foi construído ao longo dos anos que mulheres precisam fazer atividades que não estimulem o seu crescimento intelectual, físico ou qualquer outra coisa.
E aí os homens que se auto-identificam como mulheres vão atrás de reproduzir todos esses estereótipos e esses padrões de feminilidade que só nos fazem mal, que a gente tá lutando ferrenhamente desde sempre pra abolir.
E outra lésbica que a jornalista entrevistou, que ela coloca o nome como Amy, né, pra não dar o nome real dessas mulheres. Então a Amy, ela foi incentivada pela namorada, que é bissexual, a transar, a fazer sexo com uma terceira pessoa, que no caso era uma mulher trans. Então eu vou ler brevemente o relato dela. A primeira coisa que ela me chamou foi de transfóbica. Ela imediatamente pulou para me fazer sentir culpada por não querer dormir com alguém. Sei que não há possibilidade de me sentir atraída por essa pessoa. Eu posso ouvir suas cordas vocais masculinas. Eu posso ver suas mandíbulas masculinas. Eu sei, sob suas roupas, há uma genitália masculina. Essas são realidades físicas que, como uma mulher que gosta de mulheres, você não pode simplesmente ignorar. E aí, depois disso, a Amy e a namorada dela terminaram.
Que bom, né?
Que bom!
Isso me faz lembrar muito o episódio que a gente lançou em setembro sobre política bissexual, que fala justamente do apoio que as mulheres bissexuais dão aos direitos masculinos. Porque, querendo ou não, elas ainda permitem o acesso dos homens aos seus corpos. Enquanto as mulheres lésbicas ultrapassaram isso e rejeitam o acesso dos homens aos seus corpos. É óbvio que ela vai negar que um pênis interage na sua relação. E aí, eu acho interessante que ela não fala só do pênis, ela fala sobre as cordas vocais, ela fala sobre a mandíbula. Quando nos acusam de genitalésbicas ou de lésbicas genitalistas, falam como se nós nos relacionássemos apenas com um órgão sexual. E isso é justamente o contrário, porque quem fala tanto em genitais, em vagina, em pênis, são as pessoas trans que se importam tanto com isso. Nós não somos pessoas com vagina, nós não somos portadoras de útero, nós não somos não-homens. Nós somos Mulheres são humanas e mulheres lésbicas se atraem e se relacionam exclusivamente com mulheres. Ou seja, humanas. E como que isso pode ser tão difícil de entender? E uma das questões que se coloca em cima desses relatos é de que essas mulheres lésbicas estão fazendo relatos falsos de estupro. Então se relativiza o que elas passaram, acontecendo o que geralmente acontece com as mulheres, que é o silenciamento dessas narrativas. E muitas vezes, como a gente vai ver no relato a seguir, essas mulheres lésbicas têm medo de falar sobre o que aconteceu com elas por poderem sofrer ostracismo social, até mesmo dentro de uma comunidade que supostamente as acolhe. E se isso não é igual ao patriarcado, eu não sei o que pode ser.
Então tem o relato da Chloe, de 26 anos, que ela disse que se sentiu tão pressionada que acabou fazendo sexo com penetração com uma mulher trans na universidade, depois de explicar repetidamente que não estava interessada. A Chloe, no caso, estava sob efeito de álcool e não considera que poderia ter dado consentimento adequado. Isso é um pouco óbvio, né? Então ela diz: eu me senti muito mal por odiar cada momento, porque a ideia é que somos atraídos por gênero em vez de sexo. E eu não senti isso. E me senti mal por não me sentir assim. A linguagem na época era muito: mulheres trans são mulheres, elas são sempre mulheres, lésbicas deveriam namorar com elas. E eu pensei, esse é o motivo de eu rejeitar essa pessoa. Isso me torna má? Terei permissão para continuar na comunidade LGBT? Ou sofrerei consequências por isso? Então, eu realmente não contei a ninguém.
Agora vocês imaginem só se esse relato fosse de uma mulher dizendo sobre um homem hétero que coagiu ela a ponto dela transar com ele e falando que ela estava alcoolizada e tudo mais. Será que os liberais, pelo menos, não veriam como um estupro de fato?
E é justamente isso, falar da esquerda e da direita, porque a esquerda fica dependendo que as mulheres trans precisam ser aceitas de toda forma, mesmo que isso coloque em risco as mulheres.
É foda porque todos esses relatos mostram como as mulheres nessa situação não têm como reagir, porque elas ficam com medo de falarem que ela é transfóbica, de falarem que não, ela tá errada, porque ela deveria sim se relacionar com essa pessoa, porque senão ela tá sendo preconceituosa. Então é óbvio, ela vai ficar calada e não vai contar isso pra ninguém. Isso é muito triste.
E uma das questões que se coloca também para as mulheres lésbicas é que elas podem, quem sabe, passar a gostar de um pênis.
Parece até uma coisa que uma mãe diria para uma filha que conta que é lésbica, né?
Ou todo o discurso que se tem sobre as lésbicas de que um homem não te pegou de jeito, tu ainda não experimentou com o cara certo, como se não tivesse a possibilidade de uma mulher deliberadamente escolher não se relacionar com homens.
O que que um homem tem de tão incrível que toda mulher precisa experienciar isso?
Mas que nem todo homem precisa experienciar, né?
É muito parecido com uma cura gay, porque no momento em que se tem essa obrigatoriedade de um sexo heterossexual, a gente só tá dando volta em círculo e enfeitando o patriarcado. O patriarcado tem como uma das suas principais armas a heterossexualidade.
E aí a gente pensa sobre uma mulher que precisa aprender a gostar de outro sexo, como se o que ela gosta, o que ela quer, não fosse suficiente.
E como se gostar do sexo masculino já não fosse algo imposto totalmente pras mulheres.
Como se a gente já não nascesse tendo que aprender que gostar de homens é o natural, é o inato, é o que a gente deve fazer. E aí, depois de uma mulher conseguir superar a heterossexualidade compulsória, ela precisa reaprender a heterossexualidade compulsória?
Porque toda heterossexualidade é compulsória. Inclusive, esse é o título de um outro episódio nosso, que recomendamos bastante, caso você ainda não tenha ouvido.
E essa é uma terapia de conversão muito parecida com o que todas as igrejas fazem, com o que todos os conservadores querem fazer com as mulheres, querendo convencer a gente de que nós devemos e queremos ficar com homens, cumprir o nosso papel na nossa casta sexual.
E isso tudo é muito uma forma de encontrar uma brecha para que mulheres lésbicas transem com homens em alguma circunstância, mesmo que sejam pessoas auto-identificadas como mulheres. Existe um termo chamado teto de algodão,
ou cotton ceiling in English,
que foi um termo que se acredita ter sido criado lá por 2012 na pornografia,
por uma mulher trans dentro da indústria pornográfica. Quando uma mulher lésbica da indústria pornográfica se recusou a fazer uma cena com essa mulher trans quando descobriu que era uma mulher trans e não uma mulher biologicamente mulher. No caso, a atriz lésbica deu a entrevista à jornalista, mas a mulher trans não quis relatar nada sobre isso. E também, depois que isso aconteceu, a atriz lésbica saiu da indústria porque foi muito difamada e pediu desculpas à mulher trans por ter sido a pior mulher do mundo.
E essa lésbica em específico, ela tinha o título na indústria de ser uma lésbica Golden Star, que é uma lésbica que nunca se relacionou com homens. E aí imagina só uma mulher lésbica estar na indústria pornográfica, o que já é extremamente problemático, degradante, triste, e ela ainda ser obrigada a transar com pênis.
E se chama teto de algodão se referindo ao teto de vidro, que é a dificuldade que as mulheres têm em subir na carreira. E aí é teto de algodão porque se refere à calcinha das mulheres que são rompidas, né? Romper o teto de algodão, que foi como a mulher trans se referiu a essa lésbica, que ela precisava romper o teto de algodão, ou seja, estuprar.
E sobre esse tema, teve inclusive um workshop que chamava Superando o Teto de Algodão, Derrubando as Barreiras Sexuais para Mulheres Trans Queer. E quando a escritora e artista trans que promoveu esse evento foi chamada para participar da entrevista, ela negou responder as perguntas.
E aí acaba que ela vai lá e faz todo esse discurso, promove o rompimento do teto de algodão, que em termos gerais é estupro. E aí quando as mulheres vão atrás de querer entender melhor, de querer explicações de como assim romper o teto de algodão, explica aqui o que, que é isso. Fogem! É isso, fogem!
E uma questão que eu acho que tem que ficar óbvia no fim desse episódio é de que algumas coisas são imutáveis, algumas coisas são genéticas, algumas coisas são questões de genotipo, são biologia, são anatomia. Não tem como eu, uma mulher branca, por exemplo, falar que sou uma mulher negra. Esperar que todo mundo aceite e entenda que eu sou uma mulher negra. Isso é impossível.
Ou não tem como eu, uma mulher que tem todos os membros do corpo, falar que eu não tenho duas pernas.
Ou querer cortar as tuas pernas pra dizer, não, eu sou uma PCD.
Por quê? Porque nos argumentos utilizados por pessoas trans, foi argumentado que uma pessoa recusar fazer sexo com pessoas trans era o mesmo que ela ser racista, capacitista ou gordofóbica.
Não, e tipo, tem o simples fato de que existem lésbicas negras, existem lésbicas PCDs, existem lésbicas indígenas, enfim, mas lésbicas trans, de, né, mulheres trans lésbicas, isso
vai contra ser lésbica.
Ser lésbica, então não faz sentido, sabe? E não tem nem como comparar uma coisa com a outra.
Tá usando de token. Isso é tokenizar. Sim. E é exatamente essa uma das críticas que algumas feministas vêm fazendo, que o movimento queer, ele acabou se apoiando a movimentos válidos, como, por exemplo, o movimento negro. E aí vem ganhando cada vez mais credibilidade. Por quê? Porque se juntam com lutas que são realmente válidas, que existe uma história, que tem uma motivação histórica por trás. Porque quando a gente fala sobre todas essas questões que envolvem lésbicas tendo que transar com mulheres trans, a gente esquece de algo básico no feminismo, que é a história. Qual que é a história das mulheres? O que, que as mulheres estavam fazendo há 100 anos atrás? Elas estavam sendo obrigadas a se casarem para conseguir sobreviver. E se casar era com um homem, não era com uma mulher que ela ia ser obrigada a se casar. Então como que hoje, 2021, a gente pode estar sendo fóbica por recusar sexo com pessoas com pênis, sendo que isso é o que foi imposto pra gente desde o início da humanidade?
É uma completa tentativa de apagar a resistência das mulheres em relação ao acesso masculino aos nossos corpos. Há milênios a gente nega os homens nas nossas comunidades. E há milênios são apagadas as nossas histórias de resistência, as histórias de exclusividade feminina.
Tanto é que quando a gente tenta trazer esses relatos, tiram sarro da gente. É como se fôssemos loucas, como se a gente estivesse inventando tudo isso, porque é uma história que ela não é difundida, você não vai ver ela na escola, você não vai ver ela na faculdade. Que dirá só se você tiver realmente interesse de estudar isso por conta mesmo.
Gostou desse episódio, Sapatão? Se tiver alguma crítica, sugestão ou dúvida, faz um comentário no nosso último post do Instagram. E se quiser contribuir com o nosso projeto e de outras lésbicas, considere fazer uma colaboração para o nosso Pix. É o nosso e-mail, podcastsapataria@gmail.com.
E siga bem, caminhoneira!